Senhor presidente Jorge Viana e caros colegas, ontem ouvimos da Comissão de Assuntos Econômicos desta casa o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a confissão de sua apreensão com o quadro inflacionário no Brasil. Para ele, a inflação tem se mostrado mais resistente nos últimos meses, afirmando que a instituição avalia a necessidade de adotar outras medidas não especificadas. Isso foi na Comissão de Economia durante a manhã de ontem, adentrando, inclusive, um pouco na parte da tarde. Afirmações do presidente do Banco Central de que a inflação continua resistente e, de um certo modo, sentindo de que não é fácil contornar essa situação. Outra trazida por Tombini merece especial consideração. Somente os preços de alimentos, que têm peso de quase um quarto do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, subiram 13,9% nos últimos 12 meses. É outra informação. Somente em relação aos preços de alimentação, que compõem a cesta básica, compreendendo um quarto, mais ou menos, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, subiu em torno de quase 14% nos últimos 12 meses. Excluindo os alimentos, o IPCA seria de 5% no período. O índice ficou, no geral, em 5,84% em 2012. A meta para 2012 era de um índice de 4,5%, com possibilidade de variação de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Ou seja, mesmo com a desoneração de impostos sobre os produtos da cesta básica, anunciada recentemente, de forma inclusive efusiva, pela presidente Dilma Rousseff, não foram, até o momento, suficientes para refrear a alta dos preços em relação aos alimentos. A reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela as implicações elementares dessa realidade. A inflação dos alimentos afeta de forma mais intensa os cidadãos de baixa renda, de até 2,5 salários, mais ou menos, mínimos. Isso acontece porque os preços dos alimentos adquiridos por esses consumidores dispararam. Para a população mais pobre, 30% do rendimento destina-se às compras de alimentos, enquanto para a média dos brasileiros, esse percentual é de 20%. Portanto, para os que ganham na base até 2,5 salários, gasta-se 30% do seu poder aquisitivo. E para a classe média, gasta-se não mais do que 20%, em torno disso. Praticamente um terço a mais dos que ganham menos gasta-se somente da questão de alimentação, que é a questão básica. Não podemos esquecer do pernicioso quadro tributário que amplifica ainda mais os prejuízos aos mais pobres. A composição entre impostos diretos e indiretos no Brasil, prejudicando mais os que ganham menos. Impostos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio, que é o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos são cobrados sobre o consumo e a produção, sobre o consumo direto, como o ICMS, e esses são a maioria. Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário comprova que os tributos indiretos levam 22% da renda bruta dos contribuintes, 22%. Os impostos sobre a renda, por sua vez, que aí são os que ganham, que têm a renda, ficam em torno de 14,7% do total recebido pelos cidadãos. Nunca é demais recordar, em 2012, a arrecadação brasileira foi de 1 trilhão e 597 bilhões de reais, 36,27% do PIB brasileiro. 36% do PIB brasileiro, mais do que isso. A conta é simples. Nos produtos encontrados no supermercado, os impostos e tributos, dezenas deles, já estão embutidos no preço. Portanto, quem os compra, seja rico ou pobre, paga a mesma coisa. Enquanto o imposto de renda é diretamente proporcional aos ganhos. Porque aí muda de figura. Ora, se todos pagam a mesma carga, os que ganham menos deixam uma parcela maior de seus rendimentos para pagar impostos. E ainda são penalizados com uma inflação maior. Quando ela ocorre, são mais penalizados. As desonerações pontuais promovidas pelo governo federal podem até revertir-se de boas intenções, mas ao fim tornam-se diversionistas do verdadeiro problema, ou seja, o sistema tributário brasileiro pesado, injusto e concentrado. O projeto de uma ampla reforma tributária não pode, por sua grandiosidade e importância, ser deixado de lado. Não podemos nos conformar, dar de ombros e aceitar essa suposta impossibilidade de mudança ampla e planejada, delegando as alterações aos desejos discricionários do governante de plantão. Precisamos reduzir o número de tributos e o tamanho da mordida, que não pode inviabilizar nosso crescimento, inibir a geração de empregos e reduzir a capacidade aquisitiva dos consumidores. Temos que civilizar a forma de arrecadação, que hoje consome valiosos recursos humanos, e financeiros das empresas. Vou repetir essa frase. Temos que civilizar a forma de arrecadação, que hoje consome valiosos recursos humanos e financeiros das empresas, que se arriscam diariamente nesse labirinto tributário brasileiro. Essencialmente, é necessário garantir uma distribuição mais equânime da arrecadação, hoje concentrada nas mãos da União, tão mastodôntica que se torna ineficiente e distante dos anseios mais imediatos dos cidadãos. O Brasil tem outras tantas carências e privações, sem dúvida alguma. Educação, saúde, infraestrutura, segurança, entre outros. Mas não podemos nos enganar. É sobre o pilar de um sistema tributário racional que se construirão as condições econômicas para a consecução de todas as nossas metas, para a realização plena de nosso potencial. Trago essas considerações, ó presidente, e caros colegas, porque em relação à audiência pública de ontem, ou das informações que trouxe a Comissão de Economia do Senado, através do presidente do Banco Central, as preocupações, como disse, elas são pertinentes. Ele mesmo diz que há uma certa insegurança em relação à inflação. E ela ocorrendo, sem dúvida alguma, os que mais vão sofrer, os que ganham menos. Até 2,5%, eles gastam 30% da aquisição da sua cesta básica. Gastam praticamente um terço para se manter, só na questão da alimentação, não é nos demais custeios da sua residência. Vou encerrar, senhor presidente. Só na questão da alimentação. E aí, a inflação vindo. Ela corrói, vai corroendo e o prejuízo será cada vez maior. Isso é uma preocupação que nós precisamos aqui externar e ela tem procedência. Por isso, não podia deixar de transcorrer esse momento de nós nos preocuparmos em relação a isso. Temos que ter os cuidados para não prejudicar essa grande e a maior massa dos brasileiros, dos trabalhadores que estão nessa faixa. E aí se torna relevante a questão que nós precisamos tratar aqui nesta casa e, enfim, nos preocuparmos em conjunto. Essas são as considerações, senhor presidente, que não pude deixar de trazer na tarde de hoje. Muito obrigado.